Glória e louvor seja ao Senhor. O medo não está no amor. O pleno amor espanta o medo. Nós não cantamos que não haverão aflições, mas medo não precisa haver. Repetidamente, o Senhor disse, não temei. Repetidamente, vocês podem ler no Antigo e no Novo Testamento. Repetidamente, as palavras foram expressas, não tema no singular, ou não temam no plural. Em um lugar, o Senhor diz, no mundo, tens aflições, mas sejam consolados. Eu venci o mundo. Às vezes, poderíamos ter medo e temor se olhamos para coisas terrenas, as circunstâncias, mas nós olhamos para o Senhor, que guiará tudo maravilhosamente para a glória do seu nome. No Salmo 27, nós lemos, Davi passou por certas coisas na sua vida, mas estava com todo o coração preso no Senhor. E esse é o grande mistério. Com um filho de Deus, com um homem, com uma pessoa que caminha com Deus. Mas então, no versículo 9, ele expressa, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Nada é pior do que se temos a impressão que Deus está bravo conosco. Esse é um estado que não podemos suportar bem. Mas Deus não pode ficar bravo. Ele virou a sua face para nós, voltou a sua face para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. A ira que deveria nos atingir, atingiu a Ele para que pudéssemos sair livres. Está aqui adiante, no versículo 9, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quão fiel é nosso Deus. Mesmo se uma mãe esquecesse do seu filho, Deus lembra do seu povo. Nós estamos marcados na palma da sua mão. Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece ainda fiel, mesmo se nós nos tornamos infiéis. Até aí, ele ainda permanece fiel. Nós podemos nos confiar nele plenamente. No versículo 11 está, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim. E assim por diante. Nós agradecemos ao Senhor que Ele prometeu cuidar de nós. Eu, no cantor pentecostal, eu olhei e eu não conhecia o hino pela melodia, mas aqui Jonathan Paul, que compôs a maioria dos hinos nesse livro aqui, ele escreve, se você serve ao Senhor como servo fiel, então surgirá uma briga em breve. O diabo quer te levar na briga e batalha com toda a força, mas Deus seja grandemente louvado, já foi provado já há muito tempo. Uma única palavra que Jesus fala torna a luz ficar mais clara ainda. Segunda estrofe. E se as trevas te envolvem, se tormentas estão ao teu redor, se um tempo de tribulação verdadeiro está te dificultando o teu caminho, Então isso trará ganho se você somente coloque diante do Senhor, do Salvador. Às vezes, nós nem sequer sabemos que não vai trazer ganho, que nos fará bem, o que nos é necessário. Nós certamente decidiríamos de outra forma. A estrofe 3. Mesmo se um amigo que você amou vai aos teus inimigos e se dá a eles totalmente, que te até trai, e perdoe-o com prazer e diga ao Senhor, sim, também isso nós temos que aprender. Íntimos amigos pode tornar inimigos, isso dói. Pessoas que estavam mais próximas de nós, a dor nesse caso é maior ainda. Na quarta estrofe, até aqui vocês certamente já olharam, eu comecei a ler desde o começo. Quarta estrofe é: se também o partir te atinge uma vez, você fica para trás sozinho e a vida te traz tormenta, então toda a felicidade terrena foge. Então seja suficiente para ti aquele que carregou os teus pecados. Uma única palavra que Jesus fala torna a luz mais clara ainda. O hino cabe muito bem diretamente ao primeiro versículo no salmo que nós acabamos de ler, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nosso Deus atua tudo em tudo. Ele tem a primeira e a última palavra. Ele falará o juízo de acordo com a sua palavra, porque céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. Nós, para mim, das últimas semanas, duas coisas foram de forma especial ao meu coração. Uma quarta-feira aqui, quando lemos em 1 Coríntios 3, creio, e também no domingo em Zurique, da lei real, da qual a carta de Tiago, Deus quer fazer pessoas dessa forma de nós, que caminham nos seus caminhos, pessoas que vivem a sua palavra, pessoas nas quais ele pode confiar. Irmão Kupfer e eu oramos juntos ainda. Então ele disse, se nós pudéssemos simplesmente compreender que é uma coisa santa na qual nós estamos. Eu creio que poderíamos dizer todos isso. Se nós fôssemos cientes do que se trata agora, que a coisa na qual estamos é a causa de Deus, e tudo o que vem de Deus guia para Deus, seja a sua palavra, seja o seu espírito, tudo o que Deus é, é santo. E se nós reconhecemos que Ele, nesses dias, traz a sua obra à conclusão, então vamos atentar, de fato, para nos tornarmos uma parte da sua palavra, no que nós podemos ver o cumprimento da sua palavra em nossas vidas, não somente sejam palavras, mas que também sejam confirmadas em nossa vida. Às vezes, há passagens bíblicas sobre as quais as pessoas tropeçam, uma das quais está em 1 Coríntios, no capítulo 1. A carta está na mesma escritório. Alguém perguntou como se trata da tolice de Deus. Vocês já ouviram isso uma vez? Sim, vocês não conhecem a Bíblia muito bem. Precisam começar a ler novamente do começo. 1 Coríntios 1, versículo 25, aqui está: mas a loucura ou a tolice de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Agora, esse amado irmão quer saber, mas onde, do que consiste a tolice de Deus e a fraqueza de Deus, onde está? Quase tem que se sorrir em relação a isso. Quão gratos podemos ser que Deus nos fez tolos para que nós não nos enganemos. Os sábios se desviam, mas os tolos não podem errar. Deus preparou um caminho, assim está escrito em Isaías 35, que até um tolo não poderá se desviar ou errar. Os sábios, com a sua sabedoria, serão envergonhados. Em ligação com isso, existe uma palavra maravilhosa em Isaías 45, Isaías 45, aqui do versículo 5 a 7 está, Isaías 45, 5 a 7, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus, e te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu concedo a salvação e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Às vezes, nós pensamos por que isto ou aquilo tem que ser assim, mas tudo passa ao largo de Deus, diante dele. Ele carrega a responsabilidade por tudo. Em algum lugar, certamente, há uma palavra, também Isaías, que até ele criou o destruidor, sim. Deus faz o que ele quer. Aqui está Isaías 54, Isaías 54, versículo 16. Isso cai muito bem. A palavra do Salmo que lemos. Isaías 54, versículo 16. E eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus só era bom. Ele não podia fazer nada que não fosse bom. Ele teve que criar um que carrega a responsabilidade. Se acontece o mal, que ele será, terá que prestar contas. Porque de Deus somente podia vir bom. Deus é totalmente bom. E vocês sabem, nessa brochura escrevemos, na qual a palavra do profeta Isaías e do profeta Ezequiel são citados, quando Deus, Senhor, criou Lúcifer na sua beldade, com tudo ao redor, mas como um livre-arbítrio, ele o criou totalmente bem. Mas a livre vontade foi e o anseio de sair da subordinação, não ser mais abaixo do que outro, estar abaixo de outro, subordinado, mas se elevar. E então veio a queda. O mesmo é com o anticristo, que se eleva sobre tudo, acima de tudo. Não lhe cabe se alguém está acima dele. E por isso, ele tem que se elevar sobre tudo, o que é Deus ou o culto a Deus. E no fim, ele cairá ele mesmo. Lá a palavra, eu creio que João capítulo 12, onde é dito: eu vi Satanás cair como um relâmpago. Satanás, ele se elevou e por isso ele caiu. Eu tenho uma palavra ainda em Amós 3, vocês certamente conhecem de cor. Versículo 7 vocês conhecem, versículo 6 eu lerei. Amós, capítulo 3, versículo 6 está o seguinte: tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Deus, para tudo, ele é responsável. Até quando Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel, os filhos de Israel, ele endureceu o coração do faraó para que o número dos seus milagres ficasse muito grande no Egito. Deus pode fazer o que ele quer. E ele fará tudo para a glória, deixar acontecer para a glória do seu nome. Então, nós não temos tropeço nenhuma palavra, pelo contrário, somos gratos ao Senhor, que pela graça podemos compreender tudo corretamente. A palavra sobre a lei real da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 8, eu quero ler, e então iremos a Êxodo 19. Vocês sabem, aonde que se prega, as pessoas ficam chocadas quando se volta para o Antigo Testamento. Eu, há pouco, em algum lugar, vivenciei na Inglaterra, as pessoas simplesmente não puderam compreender que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, de fato, conectada. E para eles isso estava terminado, acabou, colocado no arquivo. Não, e mais uma vez, não. Nós pesquisamos na Escritura, se comporta assim, está vinculada. E toda a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse 22. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Aqui não é falado da lei de Moisés, mas da lei real. E nós em breve iremos a Êxodo 19, mas primeiro a Levítico 19, porque lá está essa palavra que acabamos de ler, está escrita lá. Vocês podem, em Levítico, versículo 11, lerei a partir do versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerá a teu irmão no teu coração, odiará o teu irmão no teu coração. Não deixarás repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós sabemos isso, assim diz o Senhor. Foi o Senhor que falou essas palavras. Não fique andando como caluniador, não entre em juízo contra o sangue do teu próximo e assim por diante. Nós lemos da lei real, na qual toda a lei e todos os profetas estão contidos. Quem cumpre toda a lei e se torna culpado de um só, então se torna culpado de em todos, todas. Porque uma boca falou de A até o Z tudo. Se alguém cumprisse 99% e em 1% falharia, então ele é culpado de tudo. Mas a questão da culpa já foi esclarecida. Isso nós já dissemos algumas vezes. Mas agora vem a próxima pergunta. Se essa está esclarecida, se a nossa culpa foi expiada, nossos pecados perdoados e fomos reconciliados com Deus e a sua vida voltou a nós, então tem que ser possível de viver a palavra de Deus. Então tem que ser possível de agir de acordo com a palavra de Deus. Então a vida de Cristo tem que estar em nós e através de nós ele tem que poder viver a vida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não deves ter ódio contra o teu irmão no teu coração. Nós temos os apóstolos também, João, nesse caso, essas passagens, nas suas explicações, eles incluíram essas passagens do Antigo Testamento. Ele escreve, como você pode amar a Deus, ao qual não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? Quem não ama seu irmão é um assassino. E aqui, a receita já no Antigo Testamento nos é dita. Não é mais uma opressão. Os redimidos são os únicos que podem viver a palavra. Todos os outros sintam isso como uma carga pesada, algo que oprime, sim, quase nos esmaga. Mas quem é redimido, com alegria, ele poderá viver isso sem esforço próprio. Não na força própria, mas na força do Senhor, porque a sua vida está em nós. Vamos à lei real e ao sacerdócio real. Êxodo 19, a partir do versículo 3, aqui está escrito: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo. Vocês percebem? Aqui duas coisas são mencionadas: Deus e o Senhor. Então, quando Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, mas como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Porque justamente li esse versículo, eu quase tenho que sorrir. Vocês todos se lembram da pregação do irmão Branham, com o título As Águias de Deus. E na última edição da revista Stern, Estrela, que as pessoas até agora não constataram que essa palavra é verdadeira, que uma águia pega os seus filhotinhos nas asas, sobre as asas, e assim os guia para fora do ninho. Até agora, isso era discutido. Mas agora, também os cientistas chegaram a isso, que está certo. Nós não precisamos de cientistas para isso. O que Deus diz está certo sempre. É o tempo máximo que as ciências deixam corrigir em todos os pontos. Se isso viesse, também nós agradeceríamos a Deus por isso. Porque não temos nada contra os cientistas, mas contra a ciência que os engana. Cada ciência que passa ao largo de Deus, da palavra de Deus, que são uma contradição a Deus, da palavra de Deus, é de Satanás. Não precisamos discutir sobre isso. Então, vamos chegar a essa palavra. Mas mesmo assim, eu tenho que ressaltar mais uma vez que o irmão Branham naquela época disse de fato, eu estava olhando lá onde os cientistas sequer vinham, chegavam lá. Lá esse homem de Deus, ele tinha sua casa lá. Lá no lugar extremo, lá no meio do nada, onde ele podia ver a natureza livremente. Aqui expresso algo muito especial. Vós tendes visto, vós mesmos, o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Não somente a uma monte, não somente reunidos em relação de um profeta, não trouxe a mim. Deus não nos traz em algum lugar, Ele nos traz a si mesmo. Ele não descansará antes até que nós estejamos lá onde Ele quer que estejamos. E isto é na sua direta presença. Não até o Santo Monte, mas até o Santo Deus no Santo Monte. E então estaremos lá onde Deus nos quer ter, carregados, levados sobre asas de águias. E vos trouxe a mim, aqui. Não a um lugar, a mim. O chamado que o Senhor expressou foi sempre pessoal. Vem e siga-me. Os gregos queriam ver, gostariam de ver Jesus. Não se trata somente de vir a uma cidade, uma congregação, a um lugar, mas não de ficar tranquilo ou desistir antes que tenhamos chegado, atravessado até o Senhor, tenhamos ouvido falar e agir. Agora, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade especial dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Se encontramos quase as mesmas palavras no Novo Testamento, então foi firmado na história da salvação, porque em Israel, Deus colocou sombras daquilo que Ele faria com a congregação. Vós me sereis de todos os povos uma propriedade especial, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino. Vocês vieram até a mim, chegaram até a mim. Vós me sereis. Eu lerei mais uma vez. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade especial dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Tudo dele, nós pertencemos a ele, não a nós mesmos. Quem conhece a Escritura sabe isso. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Podemos viver ou morrer. Nós somos do Senhor. Deve ser uma propriedade especial minha, de todos os povos e nações. Agora, Deuteronômio. Eu anotei uma passagem aqui. Eu não sei precisamente se fiz certo. Quanto mais velhos nos tornamos, quanto pior fica com a memória. Sim, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 29. Então disse a vós: não vos espanteis, não estejais descorajados, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele mesmo por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco, diante de todos os olhos no Egito. Ele lutará por nós, não você, não eu. Ele lutará por nós. Nós colocamos nossa confiança totalmente nele. No versículo 32 está: mas nem, apesar de tudo isso, ficasse sem confiança no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, sem confiança no vosso Deus. Como está hoje? Como é hoje? Como está com a tua e com a minha confiança a Deus? Com a tua e com a minha fé em Deus e na palavra de Deus? Como está, depois de tantos anos de ser crente, como está com a nossa confiança a Ele, que nos ensinou, que falou conosco, que revelou a sua palavra de uma forma tão maravilhosa? Eu leio da carta de Tiago para vos mostrar por que... Desculpa, Hebreus, quero dizer, Hebreus, capítulo 4, pelo contexto, tenho que ler a partir do versículo 1. Temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, para que algum de vós fica para trás. Algo pior que isso não pode acontecer a um crente, que ele, que tenha que ser constatado, ele ou ela, ficar para trás, quando o Senhor retornar para buscar os seus. E que nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Para os que ficaram para trás, não será agradável, isso sabemos todos, mas se trata para mim do segundo versículo, do ponto principal, porque também a nós foram pregadas as boas novas de salvação, como a eles, mas a palavra da pregação o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, unida com a fé naqueles que a ouviram. Ouvir da palavra sem crer não adianta nada a ninguém. Mas eu não creio que Deus nos deu dois ouvidos para que entre por um e saia pelo outro. Isso eu não creio. Eu creio que Deus nos deu uma audição espiritual, mas somente lá onde a palavra divina, a mensagem divina é ligada, unida com a fé, ouvida na fé e aceita na fé, na convicção: aqui Deus fala comigo, aqui não fui um clube, algum lugar, mas sim estou na presença de Deus. Como o Senhor disse, eu vos chamei a mim aqui nesse lugar. Eu vos carreguei, sim, como sob as asas de uma águia. Vocês me devem ser um povo santo, um sacerdócio real. Aqueles, assim nos é dito, eles ouviram o Evangelho, a mensagem da salvação, significa boa nova. Assim como nós, mas a palavra, eu leio a segunda parte, versículo 2. Mas aqueles, a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Nós podemos ouvir o próprio Deus falar no Monte Sinai e podemos ao Monte das Oliveiras e lá ouvir nosso Senhor pessoalmente. Se o que foi ouvido não estiver ligado com a fé e a fé não estiver ligada com a obediência, então todo ouvir não adianta nada. Então passamos, vamos embora e seria melhor que não tivéssemos nem ouvido e não tivéssemos visto, se não estivermos prontos para seguir. Mas aqueles, a palavra que ouviram, de nada lhes aproveitou. Deus, o Senhor mesmo, falou. Se tivesse enviado um evangelista, até poderia se dizer, bom, ele não pregou poderosamente o suficiente, não estava muito ligado com Deus. Poderia falar, dar muitas desculpas, mas Deus, o Senhor, Ele mesmo, Ele colocou o seu povo diante da sua presença e falou com eles, esteve por 40 anos, e ainda tem que dizer, mas eles não reconheceram os meus caminhos. Eles ouviram a palavra, mas não ligaram com a fé. E por isso, até a palavra que saiu da boca de Deus, o Senhor, de nada lhes adiantou. Então a explicação, porque não estava nos ouvintes ligada com a fé, ou unida com a fé. O que é fé? Hebreus 11 nos diz precisamente o que é a fé. No primeiro versículo. Ora, a fé é o firme, uma firme confiança nas coisas que se esperam, o estar plenamente convicto das coisas que não se veem. Vocês sabem agora da nossa fé. É assim conosco? Nós esperamos coisas que ainda não estão sendo vistas. O número de coisas que Deus prometeu, que não estão visíveis ainda. E aqui nos é dito, mas a fé é uma confiança convicta daquilo que se espera. E o que esperamos? Não aquilo que nós gostaríamos de ver, mas as promessas que Deus nos deu. Uma firme convicção de coisas que não se veem ainda. Entre parênteses está fatos. Tudo o que Deus disse em sua palavra já é um fato. Mesmo se ainda não se tornaram visíveis, aos olhos de Deus, tudo já é um fato acontecido. Há um número ainda de coisas que estão para acontecer, não somente até a ressurreição dos mortos, transformação dos que vivem em Cristo, até o arrebatamento e assim por diante, ainda algumas coisas que estão ainda para acontecer. Mas os homens de Deus, por exemplo, João, na ilha de Patmos, já viu a consumação da multidão comprada pelo sangue. Ele já está ouvindo o aleluia nas bodas do Cordeiro. E ele ouviu uma voz que clamava, bem-aventurados e santos são aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Ele ouviu o cântico da multidão aperfeiçoada. E nós esperamos ainda hoje pelo aperfeiçoamento. João já viu o novo céu e a nova terra. E ainda hoje esperamos por isso. O que foi? Sejam profetas ou apóstolos, todas as pessoas que foram agraciadas por Deus e ouviram sua palavra na fé, aquilo que eles ouviram, eles já viram com os olhos espirituais e falaram sim para Deus. Interiormente eles falaram sim, o que Deus prometeu na sua palavra. E assim, nesse versículo, compreendemos corretamente, em Hebreus 11, 1, mas é a fé, uma confiança convicta naquilo que se espera, não somente na nossa língua, também em outras línguas. Eu creio. É dito, eu creio nisso, eu creio naquilo. Aqui, fé é algo totalmente diferente. Aqui é a fé em Deus, na palavra de Deus. Mas a fé é uma confiança convicta, firme, uma confiança cheia de convicção. Uma confiança convicta naquilo, das coisas que se esperam. Um estar firmemente convicto de coisas, de fatos, mas que não se veem, mas que virão. E nisso está oculta toda coisa. Aonde quer que Deus deu promessas, lá a fé pode ser ancorada. E não há um balançar para lá para cá e ficar balançando. Porque a âncora vai até atrás da cortina. E atrás da cortina está a arca do concerto com a palavra de Deus. Então, não há um ir para lá para cá, não há mais movimentação. Mas vamos ler adiante. Em Hebreus 7, versículo 6, está o seguinte escrito: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha, ou que estava na possessão das promessas, e abençoou aquele que era o possuidor das promessas. Você sabe, Hebreus 7, com referência a Gênesis 14, versículo 17, quando o Senhor, quando o rei de Salém veio e encontrou Abraão com pão e vinho, e então teve a ceia com ele. O que nos chama a atenção aqui? Quem foi abençoado? Abençoado foi aquele que estava na possessão das promessas, da promessa, e não ninguém. Quem é abençoado hoje? Somente quem está na possessão das promessas divinas para esse tempo. Tudo mais, pregações, e todos os outros pregam, oram e cantam ao largo de Deus. Vocês perguntam, isso é assim mesmo? Nós podemos ler isso. Não me agrada esse pensamento, na verdade. A mim não agrada. Eu preferiria que o contrário fosse o caso. Oh, como nós nos alegraríamos se todas as congregações e grupos, especialmente todos aqueles que tomaram o cálice da bênção e vivenciaram a Deus, se eles reconhecessem o que Deus prometeu para esse tempo, para esse dia, o que está fazendo agora. Mas, se não fazem, então onde está a âncora? Onde está a bênção? Eu lerei mais uma vez. Mas aquele, embora tinha sua genealogia, não é contada entre eles, ele tomou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha, que estava na possessão das promessas. Agora, sem contradição alguma, que o menor é abençoado pelo maior. Amém. O que disse Melquisedeque a Abraão? Abençoado seja tu do Todo-Poderoso Deus. Não o maior abençoou o menor, mas o Altíssimo abençoou o seu profeta Abraão. O Altíssimo, Deus o Senhor. Mas teve que, como se tratava de tomar o dízimo, ele teve que ver como sacerdote, para posteriormente, para que os sacerdotes recebessem o dízimo. Cada papel que Deus assumiu e até hoje assume tem a sua justificativa nesse contexto, mas tem que ser deixado nesse contexto no qual faz parte. desse Melquisedeque disse: ele é rei das de rei de Salém, rei da paz, não tem pai nem mãe, não tem uma genealogia, nem princípio nem fim. Então o Senhor, no corpo espiritual, antes de tornar carne, tomar forma humana. Vocês mesmos podem ler isso. Para nós se trata de outras passagens bíblicas. Salmo 110. E nós veremos em breve e compreenderemos por que lemos essas passagens bíblicas. Ele, o rei, ele, o sumo sacerdote, e tem um povo de reis e sacerdotes, tomou como seus seguidores, e pela graça nós podemos pertencer a esses. Salmo 110, eu leio, versículo 4, deveríamos de fato começar a ler desde o começo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não pôde falar, não podia ser na ordem de Arão, porque havia mortalidade lá. Teria que ser na ordem de Melquisedeque, para que, sem qualquer impedimento ou interrupção, desde o começo até o fim, poder ser assim. Oh, que maravilhoso Deus! Ele deixou escrever todas essas maravilhosas coisas. Eu lerei ainda o versículo 1, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, também sobre isso eu li. Nosso Senhor pergunta, como Davi pode o chamar Senhor se ele é seu filho? E já as pessoas não podiam responder, ele é ambos, ele é Senhor. Ele é rei, ele é salvador, ele é filho, tudo nesse contexto que faz parte, contexto certo. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro, Javé, teria que estar escrito aqui, enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. No dia que Deus fez para ter a última rodada conosco, todos estaremos aptos voluntariamente. Não há nenhum que ficar manco e ficar para trás, que é lento. Nós estaremos com muita motivação no dia da puxada do exército nosso Deus. E se não conseguíssemos, então Deus teria que nos ajudar. Mas está escrito. Alguém disse há pouco, em uma conversa telefônica, mas irmão Frank, eu certamente não estarei lá. Eu disse justamente você. Você estará lá. Eu não gosto de dizer, mas o diabo sempre. O diabo sempre. Isso, temos que acostumar-nos a isso. O diabo contradizer e crer a Deus. Nos dias de Moisés, quando o faraó disse sim, então vocês podem, isso vai e os animais ficam. Então começou a negociar. Com Deus não há negociação. Há uma ordem, deixa o meu povo partir. Com isso está feito. Então Moisés disse, não vai ficar nenhuma pata aqui. Tudo que faz parte, isso irá junto. Graças seja ao nosso Deus. Que às vezes nós sentimos tão miseráveis, mas justamente isso prova a nós quão grande é a graça de Deus em nossa vida. Se alguém levantasse o nariz, então ele não teria sequer uma chance, a não ser que se humilhasse debaixo da poderosa mão de Deus e resistisse ao diabo, e assim então poderia então se deixar ordenar por Deus. Então, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da partida do teu exército. Nisso creio de todo o coração. Vamos ir à carta de Pedro e vamos ler o que Pedro, naquela época, escreveu. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Já a partir do versículo 7, as palavras são todas tão preciosas, teríamos que ler muito mais. 1 Pedro 2, versículo 7. E assim para vós, os que confiais ou credes, vocês veem do que se trata? Uma firme confiança, um estar convicto daquilo, das coisas que Deus prometeu, como se já fossem existentes. Um estar convicto de fatos divinos. Muitas vezes dissemos, pessoas não podemos crer. Nós podemos crer quase em nós mesmos, ou confiar em nós mesmos, mas podemos confiar em Deus e podemos ter confiança nele. Vós que possuís confiança, então o precioso bem vos será concedido. Abraão foi abençoado porque ele estava na possessão das promessas divinas. Deus tinha falado com ele. Deus lhe havia dado promessas. Ele creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. O que então não será, o que será imputado a você e a mim por justiça se crermos a Deus? Se você crê que aquilo que ele disse é verdadeiro e contas com isso, que acontecerá assim como ele expressou, que nada pode se mudar e nada pode segurar, tem que se cumprir. Porque a boca do Senhor falou. A vós, então, que possuís confiança, possuímos todos confiança, confiança, uma firme convicção, não que você em você esteja convicto de você mesmo, não, não é isso. Convicto que Deus é fiel, que Ele mantém sua palavra, como está escrito, a Escritura não pode ser quebrada. Ela não será quebrada, ela será mantida e cumprida. Para os incrédulos, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, justamente essa se tornou a principal pedra da esquina. E com isso, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, devido à desobediência à palavra. Vocês perceberam aqui? Fé e obediência pertencem juntos. Incredulidade e desobediência também é um par. E pessoas que carregam incredulidade em si não podem ser obedientes. Não há ligação lá. Pelo contrário, é uma resistência interior, separação está aí. Fé nos liga com Deus, incredulidade nos separa de Deus, incredulidade e desobediência pertencem juntas, fé e obediência pertencem também juntas. E aqui, pessoas então tropeçam na desobediência contra a palavra. Quantos desejo não consegue, pelo menos parece assim. Somente Deus seja o juiz. Deus somente seja o juiz. Deus dá ambas as coisas, o querer e o cumprir. Quem hoje tropeça, ele tropeça de novo na desobediência à palavra. Eu já há um tempo já disse isso aqui. O que se refere ao ministério do irmão Branham. Assim, todos o prezam, todos estiveram numa reunião sequer. E alguns milhões fazem parte desses, como o prezam como o maior homem de Deus, desde os dias da Bíblia. E com isso, ninguém tem um problema mínimo. Não há nenhum dos evangelistas e dos pregadores internacionais que não tiraria o chapéu se falam ou pensam, em todo caso, e a opinião geral, que aqui viveu uma pessoa entre nós que era extraordinária, que sua vida foi uma pregação inteira. Se falamos de humildade, ele era humildade em pessoa. Se falar de amor, ele tinha as coisas que ele pregava, ele tinha, ele vivia, e também os seus inimigos testificam dele. E isto é muita, significa muita coisa. Mas digam a esses amigos que com grande empolgação falam como Deus usou esse homem humilde, mas aí se cumpriu a Escritura, então toda coisa já muda totalmente. No momento, quando é colocado num vínculo, onde a coisa, de alguma forma colocada como fundamento para eles, então eles já se desviam. Eles querem admitir e também fazem que Deus fez grandes coisas, mas que nisso se tratava de cumprimento da Escritura, de profecia que se cumpriu no nosso meio, e isto não pode engolir. Para nós, é justamente o contrário. Não se alguém pode ressuscitar os mortos ou tornar cegos que possam ver e aleijados andar. Graças a Deus tudo acontece, nós agradecemos a Deus por isso, que aconteça de novo em breve, mas se a palavra não tivesse sido pregada e as promessas de Deus não tivessem sido dadas à congregação nesse tempo, o que adiantaria então, mesmo se alguém for ressuscitado dos mortos, se os vivos estão ainda mantidos na morte espiritual, tudo ordenado no lugar no qual cabe nos nossos dias. Deus tem, Ele faz e continua fazendo a história da salvação. Não me domina nada tanto quanto que posso ver as pistas da promessa divina dentro da palavra. E então o seu cumprimento podemos observar e entender. Esta é a prova dominadora, não uma pessoa que interpreta, mas pessoas às quais Deus concedeu graça para reconhecerem o que Ele fez de acordo com a sua palavra nesse tempo, faz. E esta graça nos foi concedida. Não porque nós tivéssemos procurado, isso nos foi colocado no colo, de acordo com a palavra da Escritura. A quem eu mostro misericórdia, esse tem misericórdia, e aquele eu tenho compaixão, deste eu tenho compaixão. Então, de vós, que possuís confiança, o bem precioso vos será concedido. A fé tem acesso a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível compreender a sua palavra. Vocês podem, em Hebreus 11, nesse capítulo único da fé, ou singular da fé e toda a Santa Escritura, vocês podem ler. Repetidamente foi a fé. A fé nos corações, nas vidas dessas pessoas, em possessão dessa fé, está em Hebreus 11, versículo 2, em possessão de tal fé, que fé? Que está escrito no versículo 1. Mas então a fé é uma firme convicção daquilo que Deus prometeu, mas que não podemos ver com os olhos ainda, mas que se espera com razão, e estar firmemente convicto de coisas e fatos que ainda não vemos. Então a palavra, ele olhou para ele, ou para o invisível, como se já visse. E Abraão, ele não olhou na mortalidade do seu corpo, mas no Deus vivo, ao qual tinha dado a promessa, em possessão de tal fé. Então, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi trazido à existência pela palavra de Deus. Reconhecemos pela fé. Independentemente, a palavra falada, Deus falou e aconteceu. Ele ordenou, estava lá. Podemos ir pelo Antigo e Novo Testamento. O mesmo Deus, da mesma forma, agiu. Quem compreende? Os cientistas procuram suas explicações e aqueles que pregam e não podem crer estão numa dualidade, mas então aqueles que simplesmente não podem fazer outra coisa a não ser de crer de coração. E a estes, nós podemos fazer parte. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi criado, trazido à existência pela palavra de Deus. Por que fé? No que cremos está escrito em Gênesis 1, Deus falou e aconteceu. Deus falou, haja luz e a luz havia. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio 100%. Houve muitos críticos até o dia de hoje. E todos colocaram certas teses, ou hipóteses, como poderia ter sido, desde do Big Bang e o que quer que seja. Mas não houve nenhum, até hoje, que tenha dito, eu sei, ou eu fui. Somente houve um, ou existe um, que como Criador dos céus e da terra é conhecido, senão ninguém. Pela fé, temos acesso a Deus, à sua palavra, ao seu agir, seja criação, seja redenção. Quem não crê, não crê uma coisa e a outra também, não. Quem crê, crê tudo. Crê tudo, de A até o Z, sem esforço, porque a fé é um presente de Deus. Deveria ser aquilo que é aparente, não de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do nada. Deus trouxe tudo à existência. Por sua palavra, não havia nada. Se houvesse algo, Então, mas não havia nada. Também isso eu vos lerei, para que vocês saibam que está escrito. Deveria estar, se já estamos, seja Hebreus 1, talvez versículo 3. Ora, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas, todo o espaço, pela palavra do seu poder, todo o universo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é? Um e o mesmo, que falou e haja luz, e havia luz. Com a diferença, no Antigo Testamento, no corpo espiritual e no Novo Testamento se tornando ser humano no corpo carnal. Eu leio o versículo 4 em Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus sacrifícios. De novo, fé. O que foi? Fé igual revelação. Revelação da palavra e da vontade de Deus. Se uma pessoa diz, eu creio, e fala até de revelação, mas sua revelação está fora das barreiras da palavra de Deus, então vocês podem esquecer. Revelação que vem de Deus. Vem através do Espírito, e o Espírito guia para a palavra, revela a vontade de Deus através da palavra de Deus. E aqui, Abel, quando não havia nenhuma palavra de Deus escrita ainda, foi anunciado a ele o que deveria acontecer. E ele trouxe a Deus um sacrifício agradável e foi colocado como justo, justificado diante do Deus vivo. Está aqui. E após a sua morte, ainda fala. Ainda hoje, pessoas que compreenderam O que é revelação, o que é fé? Jesus Cristo é a revelação de Deus em forma humana. Não uma ideia, mas como disse a Escritura, e a palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Não ao largo da palavra, mas a palavra tomou forma, assim é com cada revelação que vem de Deus. Com toda a fé que está ancorada em Deus, a palavra de Deus. Não uma explicação religiosa, mas substância divina. Também por isso, nós podemos ser gratos que o Senhor nos manteve na sua palavra, mais do que isso ainda, a sua palavra, no decorrer do tempo, se tornou mais preciosa, mais cara ainda. Onde quer que leiamos, Deus fala através da sua palavra, ainda hoje a nós. Ele fala conosco, nos toca, é viva. Adiante está aqui, de Enoque está pela fé. Todos os homens de Deus tinham fé. Vamos voltar finalizando aquilo que queríamos explicar hoje à noite. Um sacerdócio real. Sim, uma geração real, um sacerdócio real. Que o Senhor, como rei de todos os reis, como sumo sacerdote, que se trouxe a si mesmo como sacrifício cordeiro, ninguém pode explicar isso. Como ele pode ser ambas as coisas ao mesmo tempo? Cordeiro, sacrifício, sumo sacerdote, mediador e sacerdote, tudo. Ele pode ser tudo, filho do homem, filho de Davi, filho do homem, ou tudo onde faz parte. Aqui lemos novamente em 1 Pedro capítulo 2. Vós sois o sacerdócio, naquela época era Israel, eleitos de todos os povos, línguas e nações. Deus fez uma aliança com o seu povo e carregou sobre as de águias, trouxe até a presença para poder falar com eles. Nenhum outro povo vivenciou a Deus assim como o povo de Israel, e aqui nos é dito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, que o povo adquirido. O que devemos dizer? Deus nos trouxe na sua presença. Ele é que fala conosco. Nós, no último domingo, lemos a palavra de 1 Samuel 3. Lá o Senhor chamou o jovem Samuel e o Samuel falou a ele e disse: aqui estou, você me chamou? E ele disse: eu não te chamei, vai deitar de novo. E de novo o Senhor chama e ele, Samuel anda para ele e diz: estou aqui, você me chamou? E ele está surpreso, e já os seus olhos já estavam fracos, já não tinham muita força. Então ele disse: vai dormir de novo. Eu não te chamei. Você sabe o que aconteceu de novo. Então ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando esse jovem Samuel. Então ele disse a ele: se a voz ainda vier mais uma vez, então diga: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. O que foi? Muitas vezes as pessoas não compreendem que é o Senhor que está falando conosco. Eles vão aqui, vão lá, perguntam aqui, perguntam lá, e já é tranquilizado: ó, fica tranquilo aí, a coisa já está em ordem, assim, está indo no seu caminho, não está em ordem. Somente irá no caminho se estiver trazida em ordem com Deus. E isso será quando nós tivermos concordância com Deus. E somente então, após ele ter falado conosco, Samuel se deitou na casa de Deus para dormir, perto da arca do concerto. Nós podemos ser crentes. Podemos estar tão próximo da palavra, tão próximo, tão próximo. E mesmo assim, não ter compreendido ainda que a hora chegou de levantar do sono, que a salvação está mais próxima de nós do que há muitos anos quando nos tornamos crentes e ouvimos de todas as coisas que sabemos hoje e no decorrer dos anos ouvimos e que se tornaram convicção para nós. Que isso vá aos nossos corações. O Senhor tinha um povo no Antigo Testamento. Ele disse: vós sois para mim um sacerdócio real, uma propriedade especial devem ser para mim. De todos os povos eu vos elegi, fechei uma aliança convosco, vós sois meu povo. Eu vos trouxe a vós na minha presença, vocês estão aqui diante de mim, vocês ouvem a minha palavra. No Novo Testamento, o mesmo novamente, uma congregação, uma propriedade especial de todos os povos, línguas e nações. Um fechamento de aliança santa, essa nova aliança no meu sangue. Há uma multidão comprada pelo sangue, e essa multidão comprada pelo sangue forma a geração eleita, o sacerdócio real, o santo povo. Naquela época era Israel, hoje somos nós. Como está conosco, com o Senhor, com tudo que faz parte do reino de Deus? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que devemos dizer em relação a isso? Agradecer ao Senhor, que fez grandes coisas em nós, que nos elegeu, sem nos perguntar, nos determinou de nos tornar algo para a glória de si. Vamos aceitar na fé, como ouvimos, com firme convicção, que cada palavra de Deus que nós ouvimos não passe ao largo de nós, mas caia profundamente dentro de nós, que nos tornemos um com a palavra, que a palavra pudesse tornar carne realidade em nós e através de nós. Aquele que não era um povo, agora o povo de Deus, não somente um povo, o povo de Deus sois, uma vez sem a misericórdia de Deus, agora ricos em misericórdia de Deus. Também por isso, nós podemos agradecer ao Senhor, e mais uma ênfase na parte desse versículo, e deveis anunciar as virtudes, ou as obras, grandes obras daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nosso Senhor fala: quem me seguir não permanecerá nas trevas ou caminhará, mas terá a luz da vida. Ele pode dizer: eu sou a luz do mundo. João disse: eu fui enviado para dar testemunho da luz. Quem o segue também nesse tempo não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Vocês querem todos, seguindo a Jesus, tudo está incluído. Faz parte. Imaginem, ele, que a palavra se tornou carne, e alguém de fato seguir, então errar, isto está excluído, é impossível. Sem ele, nós erramos para lá e para cá. Mas com ele, nós temos, encontramos, fomos corrigidos e podemos caminhar nos seus caminhos. Ele mesmo disse: quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. O que quer que seja, Deus te dará a resposta. Ele te dará clareza. É impossível seguir ao Senhor e então ficar na insegurança ou na falta de clareza. Quem o segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida, que possa tornar muito claro, brilhar muito claro, para que nós todos possamos ver e possamos caminhar nessa luz até que passemos do crer para o ver. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.